Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve, Zé no Rádio no ar, edição de número 22 do nosso programa, que chega toda noite de segunda-feira em central3.com.br, no Facebook da Central 3, no Facebook de Ultrajano. Somos da equipe Central 3, Zé Trajano continua sua viagem pela Europa e hoje, tal como na semana passada, a gente vai fazer um programa batendo daqui e o Zé vai rebatendo de lá com as suas pensatas, com os seus comentários que a gente foi gravando ao longo do dia. Eu sou Paulo Júnior, tenho a meu lado direito Leandro e a mim.
Salve, Paulo Júnior, tudo bem? Você sabe que Sevilha dorme tarde, né?
Sevilha dorme tarde.
É uma das cidades, talvez a cidade que mais durma tarde. Tem uma noite ali, tem uma boemia, tem uma coisa legal, de modo que estou torcendo. Aqui são 8h32. Começou a terça-feira já em Sevilha, eu espero que José Trajano esteja... não esteja dormindo, se é que vocês me entendem.
E o que, que você acha daqueles repórteres, né, que quando o jogo acaba, o jogo das 10, né, quando a coletiva começa depois da meia-noite, fala, bom dia, Muricy. O que, que você acha do bom dia, meia-noite e 10 ali?
E o que, que você acha de quando acaba o jogo das 11 da manhã, o cara falar que tal time almoça na liderança?
Almoça na liderança, essa é muito boa. Muito boa noite, Matias Pinto.
Buenas, Paulo. Buenas, Leandro. Aos nossos Buenas. Ouvintes também. E ao Zé, que vai falar conosco direto de Sevilha, na Andalucia.
Pelo fato do Zé estar lá na Espanha, ele vai introduzir um pouco do campeonato espanhol. Só passar para quem não ficou ligado, a gente vai começar o programa então falando de futebol internacional. Começar falando... Vamos ouvir o Zé então? Vamos ouvir o Zé falando, introduzindo o programa de hoje. Ele vai falar de Casemiro, ele vai falar de Ganso e a gente pode dar uma passada também sobre o que rolou nessa primeira rodada de campeonato espanhol. Tem efemérides também, hein?
Tem.
Não citamos no começo, mas tem muita gente para homenagear. Vamos começar ouvindo o Zé Trajano, direto da Espanha.
Eu saio de Portugal. Primeiro, boa noite para todo mundo. Eu saio de Portugal e não esperava encontrar um sol, um calor incrível aqui em Sevilha. É um negócio impressionante. É algo fora do comum. Talvez seja um dos motivos que o Ganso não esteja. Vamos arranjar uma desculpa boa? O Ganso não está se dando bem porque é muito calor. Não, brincadeira. Mas ele jogou 90 minutos, esse jogo de estreia, contra o Espanhol. O Sevilla empatou por 1-1. Eu não vi o jogo, mas perguntei nas ruas, disseram que ele foi bem. Há aquela preocupação sempre com a lentidão dele se adaptar ao futebol daqui. Mas gostaram. Pena que o Sevilla empatou em casa. E não é um bom resultado. Mas o nome forte dessa primeira rodada, e já vem sendo há algum tempo, em termos de brasileiro, tirando o Marcelo, é o Casemiro. Os jornais hoje chamam o Casemiro de Casimito. Louvando as atuações dele, ele realmente vem jogando muito bem. Comparam ele ao Mauro Silva, que fez muito sucesso aqui no La Coruña, foi campeão pelo La Coruña. Comparam ele ao Dunga também. O Casemiro, quem iria, né? Saiu do Brasil meio desacreditado, a torcida do São Paulo pegava no pé dele, a imprensa também chamava ele de mascarado, e agora no Real Madrid é o dono, o rei da cocada preta, com muito prestígio nos jornais. Aqui eu vi, tem uma matéria grande sobre ele no AS de hoje, e dizendo que ele vai ser um dos destaques, inclusive, da Copa do ano que vem. Então o Casemiro está de parabéns. O destaque, então, aqui em Sevilha foi para o Ganso jogar 90 minutos. E o destaque na primeira rodada é o Casemiro, porque o Real Madrid é líder por saldo de gols, né? Ganhou de 3-0 em La Coruña e foi o time que fez maior número de gols, então é líder do campeonato até agora.
0-3, então, Real Madrid na Coruña, Barcelona 2, Betis 0, os dois... Sempre os dois principais atenções do campeonato espanhol largaram na frente.
E cabe lembrar, né, que o Sevilla nesse final de semana jogou com o time reserva, né, já que está na última fase eliminatória da Liga dos Campeões da Europa, bateu o Istanbul BB por 2-1 lá na Turquia, e então leva uma vantagem muito boa para o jogo de volta no Ramon Sanchez Pizjuan.
Agora pitacos, né? Porque ninguém aqui, obviamente, cobre de perto o futebol espanhol. Eu queria falar um pouco do Messi. Vocês devem ter acompanhado algo de, né? É claro que com a saída do Neymar, com um suposto enfraquecimento do Barcelona, voltaram a falar de uma possível saída do Messi. Puro palpite para vocês. Ele vai levando? Tem o desafio de sempre colocar o Barcelona nas cabeças? Ou vocês acham que pode, esse momento de transição, pode incluir também uma saída próxima do Messi?
Eu acho que tem também hoje saiu a notícia de que o Iniesta comunicou ao clube que não vai...
Que não é novidade, né? Sempre que o Barcelona tá mais ou menos, todo mundo tá saindo, né?
Exato. Quer dizer, ele não vai mais gastar caneta com o Barcelona. Esse foi o último, é o último contrato dele que tá em vigência. Agora, eu acho que esse Barcelona é bastante forte, é um timaço ainda.
É.
Há que se trazer alguém ainda, mas é disso, vai trazer mais um, dois jogadores. Eu acho que essa narrativa de terra arrasada é um pouco forçada também. Eu acho que não só o Messi vai levando, como o Messi vai continuar sendo o maestro de um time que vai brigar nas cabeças, sim. Não vejo essa falta de competitividade. Começou mal a temporada, porque enfrentou um Real Madrid, bicampeão europeu, que praticamente não mexeu no 11 titular. Mas o Barcelona continua muito forte. Como que não?
Concordo, e eu acho que nesse começo vai sentir um pouco também, porque além da saída do Neymar, o Suárez se contundiu, né? Então a referência ofensiva da temporada passada vai ter que se adaptar, né? Vai ter que encontrar novas alternativas. Mas o Messi já está há muito tempo no Barcelona, né? Já são, vai lá, mais de 10 temporadas como profissional no clube, e vai encontrar o caminho para tirar o time dessa situação. Briga em cima, em todas as frentes que tiver.
Eu assisti ao jogo e achei o Messi muito sério, muito... Parece
mordido.
Que muito... um pouco querendo... Bom, se estão achando que é só isso, vamos lá. Vamos pra cima. Parou 3 vezes na trave, né? Não marcou na estreia. O Renato Peroni participa aqui com a gente, diz que o Barcelona tem que gastar. O Flávio Holanda passa pro Casemiro. O Casemiro era um preguiçoso no tricolor, não queria jogar.
De acordo.
Tem isso, né? Porque... A maioria dos jogadores saem do Brasil e fazem carreiras medianas. Claro, né? Não é todo mundo, o tanto de jogador que exporta, é todo mundo que estoura. Também quando um estoura, criar a narrativa de que foi mal aproveitado, né? Quantas... A probabilidade do Casemiro não ser um jogador de ponta era muito grande, né? Me parece que é muito mais mérito dele. Eu não gosto dessa história de o São Paulo não viu o potencial, né? Ele se transformou lá fora, concordo aqui com o comentário.
Faça-se justiça ao Juvenal, né, Matias? O Juvenal foi um dos caras que tentou ficar com o Casemiro por mais tempo no clube.
Correto. Não, e o Casemiro ele teve muita chance no São Paulo, né? Ele surgiu naquele time campeão da Copinha em 2010 e teve a temporada daquele ano de 2011 e 2012 ainda para mostrar futebol. Então, não foi uma falta de tempo, foi mais uma questão mesmo de ambição dele, né? E na primeira oportunidade que ele teve, ele já foi para a Europa, custou um pouco também para se adaptar, né? Não foi de primeira, mas aos poucos foi buscando o caminho dele e hoje realmente é um jogador muito importante para o Real Madrid, mas por conta de uma mudança de mentalidade dele, né? Que viu que para atingir o nível de uma seleção brasileira, ele precisava cavar por isso, né? Ele precisava buscar. Não ia ser algo instantâneo.
Na Inglaterra, 3 times venceram as 2 primeiras rodadas. O Manchester United é o líder pelo saldo de gols. Começou também o campeonato na Itália, com vitórias de Inter, de Juventus, de Milan, de Napoli, confirmando aí os seus 3 pontos nas primeiras rodadas. Portugal tem 4 times com 3 vitórias. Sporting, Benfica, Porto, os 3 gigantes, mais o Rio Ave. Todos eles têm 9 pontos. E na França, primeiro jogo do Neymar jogando em casa. Eu acho que vocês já sabem disso, né? Mas o Paris Saint-Germain venceu.
Se você não dormiu nesse domingo, as 24 horas, você deve
você
ter...
Você já está sabendo, o PSG tem 9 pontos, 11 gols marcados. Algo a se falar sobre Paris Saint-Germain, mídia, Neymar, bolinha da Globo?
Eu vou tentar fugir da distração que toda a parafernália ao redor do Neymar e falar eu consegui ver 20, 25 minutos desse jogo e o Neymar está posicionado realmente de um jeito diferente do que sempre jogou no Barcelona. É um cara livre em campo, é um cara que joga inclusive pela faixa central do campo bastante, vem buscar com o volante, bastante participativo. Acho que isso é digno de nota. O resto é um pouco de pirotecnia demais para uma segunda rodada, terceira rodada de campeonato francês, segunda partida dele no clube. Acho que é um pouco...
Claro. Né? Eu tentei fazer o exercício, eu assisti ao jogo também no mudo e sem internet. Tentar, né? Afinal, é um time que tá jogando.
Exato.
Né? E gostei muito do time, viu?
O time é bom.
O time O Lédio Carmona falou ao fim do jogo na Sport TV. A grande diferença, ele falou assim: eu fazia os jogos. Aí o pós-jogo, eu ouvi o Carmona. Ele falou: eu fazia os jogos do Paris Saint-Germain e eles eram chatos. O time abriu o placar e eu já falava: pô, não vai virar nada nesse jogo. Com o Neymar, o time atacou até o final, né? O time queria fazer mais gols. E o que se mexe no meio-campo, Di Maria, Cavani, é muita coisa. Acho que é um time legal de se assistir e. É muito engraçado ver o Neymar com uma postura meio do Santos, né? De dono do time mesmo, né? Porque voltou a jogar num time que ele não precisa tocar bola pra ninguém. Não que sejam jogadores irrelevantes, pelo contrário.
Mas mesmo assim ainda...
Foi alçado a esse lugar, né?
Mesmo assim ainda deu duas assistências. Sim. Sofreu o pênalti, que na minha opinião não foi, mas que facilitou o caminho pra vitória, porque o Toulouse até chegou a ameaçar, né?
Bom time também, não na marcação, mas quando saía com qualidade, né?
E um destaque que eu queria trazer também foi o que o Richarlison, né, ex-jogador do Fluminense, fez seu primeiro gol na Premier League, o que é muito salutar, né? Porque é um jogador muito jovem, 20 anos apenas, foi mal, né, no sul-americano da categoria no começo do ano, mas é um destaque numa liga bastante competitiva como a Premier League tem tudo pra gente colocar o olho nele pra ver até onde vai.
O jovem treinador do Watford, que agora me foge o nome, mas acho que é um nome hispânico, disse que ficou feliz em dobro pelo Richarlison marcar o seu primeiro gol, segundo ele, porque é um menino que tá se esforçando muito sem saber nenhuma palavra em inglês.
E aí, o Marco Silva, português.
Marco Silva. E aí eu chamo a atenção, a gente tem o Zé Trajano falando, né, Paulo, sobre outro menino que eu espero que ano que vem chegue na Europa, sabendo falar, se não inglês, pelo menos espanhol, que é um pouquinho mais fácil para nós brasileiros, o Vinícius Júnior.
Vamos nele.
O pessoal está falando como jornais colocam o noticiário do Vinícius Júnior dentro do noticiário do Real Madrid. E quando eles falam de Real Madrid, já incluem o Vinícius Júnior. Então destacando muito a dobleta dele, né? Ele fez dois gols agora contra o Atlético Goianiense. E fizeram também um pequeno perfil, dois acompanham ele quase que diariamente aqui.
Ele está falando que na Espanha estão acompanhando o Vinícius Júnior, um futuro jogador.
É a maior contratação da temporada na Espanha, né?
Exato, futuro jogador do Real Madrid, que fez finalmente seus primeiros gols na carreira. Foram logo os dois da vitória do Flamengo no sábado sobre o Goianiense.
No Campeonato Brasileiro, porque já tinha ido às redes contra o Palestino, né?
Exatamente.
Mas
exatamente.
Duas situações que o Flamengo jogou com um time misto, né? Ele teve, acho que, menos responsabilidade por conta disso. Infelizmente, esses três primeiros gols foram vistos por pouca gente lá na Ilha do Governador. Ambos jogos com menos de 10 mil pessoas no estádio, mas realmente o segundo gol chama muito a atenção a similitude com o segundo gol do Romário contra o Uruguai.
E quem curte acompanhar jogadores jovens tem o Malcom, né, no Bordeaux, que... Impressionante, né? Como muita gente falou que ele não saiu pronto, o próprio Tite chegou a falar, né? Que ele não foi pronto para a Europa, mas o Malcom é consolidado já no Bordeaux, marcou dois gols contra o Lyon, começa o campeonato muito bem também. Vamos passar pelas efemérides para a gente entrar em futebol brasileiro. Fluminense vai vencer o Atlético Mineiro por 1-0, finalzinho de primeiro tempo, para quem está ouvindo o programa ao vivo, claro, na noite de segunda. Temos Zé Trajano falando das homenagens, Leandro e Amin. Raul Seixas morreu há 28 anos, aos 44, e Zé Trajano tem uma palavrinha aí sobre o Raul. Depois a gente pode ouvir Raul Seixas também.
Ele morreu cedo, com 44 anos, e até hoje, pelo que fez, né, pelo que marcou com as músicas importantes do rock brasileiro, ele é lembrado. Teve, morreu em 89, faz tempo pra chuchu. E até hoje, novas gerações cantam, conhecem as músicas do Raul. E tem até aquele negócio, toca Raul, né, nas festas, nos bailes. Quando a pessoa não tá gostando, o pessoal não tá gostando muito da música, chega pro conjunto e fala, toca Raul, né? Sevilha tá um calor infernal, mas é linda a cidade. Eu acabei de assistir agora no museu do Flamengo, né? Que não é Flamengo, é Flamengo CO no final, uma exibição incrível. De duas bailarinas, um bailarino, dois cantores e um violonista. É inacreditável, vocês aí no Brasil não têm ideia, ver um show desse ao vivo, a emoção que traz. Eu irei de novo, vou ficar aqui até quinta-feira, vou assistir mais um desses.
Voltar. Sei que não chegou a hora de se ir embora, é melhor ficar. Te esperando a hora de chegar. Chego com as águas turvas, eu fiz tantas curvas pra poder cantar.
Nosso amigo botafoguense Roberto Faria diz que não foi o Sheik que desencantou, meu time que adora ressuscitar defuntos.
Que ele estava respondendo para o Felipe Ferrari Gonçalves.
Exatamente.
Que mandou um abraço pontepretano direto de Nagoya e perguntou se o Sheik desencantou.
Ah, faz um bom campeonato o Sheik, né? Acho que desencantou desde que chegou a Ponte Preta. Tá? Jogando preparo físico invejável do Sheik. Corre os dois tempos e sabe bater na bola, né? Fez dois gols não muito fáceis, né? De se fazer. O Daniel, nosso amigo lá de Melbourne, diz que excluindo a Premier League, a Bundesliga e alguns clássicos, os campeonatos europeus não empolgam. Falando em Bundesliga, convidar a ouvir o Bundesliga no ar e com o Gerd Wenzel toda tarde de quinta-feira. O alemão Gerd Wenzel produz um podcast aqui na Central 3 com a gente para falar do final de semana de futebol alemão.
E o Cleverton Andrade Feitosa falou que o Toulouse está mais para time de rugby, né? Lembrando que o rugby é muito forte em diversas regiões da França. Eu não sei se é o caso de Toulouse, mas se você tiver curiosidade, ouça também o Mesoval toda terça-feira às 15 horas e 15 minutos.
Caio Vita fala que a diferença dos rivais na League One e na Champions é o grande desafio do PSG. O Marcos pede um abraço para São João, no Rio de Janeiro. O Ricardo ligado no sítio Pajuçara, em Natal, Rio Grande do Norte. Seguindo nas efemérides, Ari Toledo completa 80 anos, terça-feira, 22 de agosto. Mesma data de Rodrigo Santoro, 42 anos. Também nessa terça, 22 de agosto, Glauber Rocha morreu há 36 anos, completando aí nessa terça também, 22 de agosto. E hoje, segunda-feira, 21 de agosto, aniversário de Usain Bolt, 31 anos para o Bolt. Cabe, hein? Ainda cabe uns times aí, o Bolt fazendo uma lateralzinha.
Foi o time lá da Ilha da Madeira, né?
Pois
que ofereceu uma oportunidade para ele.
Cabe. E o Will Chamberlain, dos grandes jogadores de basquete da história, faria hoje 81 anos. Ele morreu em 99. Mas temos Trajano falando de Paulo Silvino. Confere, humorista, ator brasileiro, morto na última semana. Trajano falou um pouquinho do Silvino.
Não só dele, como também do Jerry Lewis, né?
Também do Jerry Lewis,
os dois humoristas que nos deixaram.
Olha, o Paulo Silvino, eu era fã do Paulo Silvino, viu? Paulo Silvino, ele marcou, né? Eu achava ele muito engraçado, ele era tipo costinha, às vezes não precisava falar nada, só o rosto dele, a cara dele, uma expressão, já dizia tudo. Ele é filho de um grande humorista também, foi o Silvino Neto, que nos anos 30, 40, época áurea do rádio, tinha programa de rádio, chamado, ele fazia a pensão da Pimpinela, e ele fazia todos os papéis, ele conversava com ele mesmo. e fazia assim uns 8 ou 9 papéis. E ele seguiu os passos do pai. É lamentável, ele tinha um câncer já há um ano e tal, já vinha sofrendo. Mas foi um personagem muito interessante, um grande comediante. E a pena, eu confesso a você que eu não via muito aqueles programas que ele participava. Mas na hora que ele participava, eu parava para ver. Ele é falando daquele o Severino, né, o contínuo que queria ser ator. E o outro também nós temos, aqui, você sabe que aqui a morte do Jerry Lewis foi muito destacada também nas televisões, nos jornais e tal, que o Jerry Lewis era um ator famosérrimo, né, no mundo inteiro, então também teve destaque.
Tá aí então, Zé Trajano falando das duas perdas da semana, ainda tem Trajano falando de muita coisa. Vamos pro futebol brasileiro, repetindo o jogo em andamento para quem ouve ao vivo. 1-0, vitória parcial do Fluminense no Maracanã para cima do Atlético Mineiro.
Mais um gol do Henrique Dourado.
Pois é, mais um do Henrique. E o Campeonato Brasileiro, eu coloquei aqui na pauta, não sei se vocês concordam integralmente, tá num momento meio para baixo, né? Não sei o que vocês acham. Dos últimos 28 jogos, ou seja, nas 3 rodadas anteriores, tira o jogo que está em andamento e tira o jogo do Corinthians que ainda não foi, 7 empates por 0-0. E aí a gente tem o Grêmio na Copa do Brasil e na Libertadores, o Santos na Libertadores, o Palmeiras no Minhaca danada, os 3 times que poderiam esboçar uma reação para cima do Corinthians não conseguiram nessa última semana. Os jogos da Copa do Brasil não foram lá aquelas coisas. O Corinthians, que vinha sendo muito eficiente, numa semana não jogou, na outra perdeu em casa. Não sei, minha impressão foi que, tecnicamente, não tivemos grandes destaques nessa última semana aí de futebol.
Ô Paulo, eu vou lançar uma provocação aqui, porque desde que se padronizou os gramados no futebol brasileiro, né, não tem mais uma diferença entre um campo e outro, o futebol tornou-se muito mais reativo, né, que é essa palavra da moda aí, que é um eufemismo para retranca, né, para jogar no contra-ataque. Então você pode ver a própria vitória do Vitória, né, nessa redundância, sobre o Corinthians foi isso, né? O Vitória, ele se fechou, soube anular o Corinthians, que é um time que também joga no erro do adversário. E com isso o Vitória achou o caminho para os 3 pontos, né? Então é uma situação que está acontecendo bastante no campeonato, né? O time que sabe se fechar, se marcar, marcar melhor e jogar no erro do adversário tem conseguido conquistar a vitória, mas quando essa situação não ocorre, né? Quando o time não consegue marcar o gol no contra-ataque, por exemplo, abundam os empates sem gols.
A gente está vendo, a gente falou 2, 3 semanas atrás sobre a saída de bola da abertura do campeonato francês, não é? Um time pequeno da França deu a saída chutando a bola para a lateral no ataque para marcar sob pressão. Está acontecendo no futebol brasileiro de defesa chutar para o goleiro adversário diante do meio de campo para ficar no campo de defesa. Está acontecendo, eu vou falar de 3 jogos e eu já vi isso acontecer, sim, é deliberado. O líder do campeonato, o Corinthians, já, o seu auxiliar técnico, o Malau, já deu uma excelente entrevista para o colega Zupac, né? Onde ele coloca isso, falou, a maioria dos gols acontece em jogadas de 15 segundos, por que eu quero a posse de bola? Então,
não compensa ficar com ela, né?
Então a gente tem um problema aí, o Palmeiras gastou muito, o Flamengo gastou muito, o Atlético Mineiro gastou muito, desses 3 se esperava um bom futebol, nenhum dos 3 mostrou. O Corinthians é o líder do campeonato com uma campanha tão espetacular que desmotivou ainda por cima alguns outros que poderiam estar ali perto. Sou muito crítico de um time estar missão de um time que está em segundo lugar do Campeonato Brasileiro jogar com o time de cima quando o líder perde no sábado e você tem a chance de diminuir a distância para 5 pontos. 5 pontos para 16 rodadas é muita coisa. O Grêmio abre mão do meu ponto de vista, absurdamente, nesse fim de semana, de se aproximar e de pôr alguma pimenta no campeonato. Então, concordo com você, Paulo Júnior. Tá baixo astral, sim.
Não teve muito aquele jogo para escolher, para assistir, né? Exatamente pelo que você falou, também acho que os times poderiam estar jogando mais, não estão. E o Corinthians, esse sim merece elogios, não tem nada a ver com isso, né? imagina, é difícil prever, mas o Corinthians conseguiu uma curva de desempenho muito fora do comum, que vai ser difícil manter para o segundo turno. Mas também não é que jogou mal contra o Vitória, não. Trabalhou a bola, tentou. E aí também, se apegar aos números, né? Li alguma coisa como um jogo que o Corinthians cruzou mais do que vinha cruzando. Mas é um jogo que ficou mais tempo atrás também, né?
Normal.
Não dá para você ficar tocando a bola, recuando para o goleiro, se você tá perdendo de 1-0 em casa. E desde o primeiro tempo, né? Cansa, né? Ir atrás do empate. Não. Cansa também.
E mesmo com a gordura que o Corinthians acumulou no primeiro turno, mesmo se tiver um desempenho na média no segundo turno, e contando, né, e com os tropeços do pelotão, do segundo pelotão, o Corinthians vai se consagrar campeão tranquilamente, assim. E ainda pode até mirar para a Sul-Americana também, que está logo ali.
E a discussão entre Wagner Mancini e Felipe Garrafa, repórter da Rádio Bandeirantes? É inevitável não falar disso. Para quem não acompanhou, o repórter da Rádio Bandeirantes, o Garrafa, fez uma pergunta para o Mancini, trazendo números que, ao que parecia para o Mancini, e depois que foram comprovados pelos números do jogo consolidado, não eram os reais, né? Ele falou, por exemplo, em 20% de posse de bola, falou em uma chance clara de gol do Vitória. E o Mancini respondeu dizendo, né, questionando se ele tinha visto o jogo, se ele tinha visto o jogo certo, insinuando também um clubismo, né, dizendo ou você é corintiano, né, ou você não viu o jogo. E depois o Mancini se retira da coletiva incomodado com isso, e aí vazou áudio do Mancini, aí vira aquela coisa toda da internet.
Eu acho que o Mancini, ele acertou no questionamento, mas errou na forma, né? Eu acho que realmente não precisava ter trazido uma suposta torcida do repórter, até por conta do passado, assim, né? Depois desenterram também um tweet do rapaz quando ele era torcedor mesmo, tinha 14 anos quando publicou nas suas redes sociais. Mas eu acho que o Mancini, ele foi muito contundente na crítica dele, mas errou na medida, né?
E tem uma coisa sobre o bairrismo, né, que o Mancini coloca, né? A imprensa de São Paulo vai ver o jogo sob a ótica do time de São Paulo, né? Isso não acho que é... Acho que isso não é uma coisa para se militar, por exemplo, né? O repórter da Rádio Bandeirantes não vai fazer uma matéria dizendo que o Vitória veio a São Paulo e arrebentou. Não vai acontecer. E concordo com o Matias, não gosto da insinuação do clubismo, que eu acho que deixa a discussão um pouco mais rasa e superficial, né? Porque me faz pensar, então, que se o repórter torcesse, né, pro Palmeiras ou pro São Paulo, ele não teria visto o jogo daquela forma? Provavelmente não. É claro, a gente trabalha tomado por emoções também, mas eu também acho que o repórter foi mal, que ele mereceu as críticas do Mancini, mas também não gosto porque acaba resumindo a história ao clubismo, né? E pode acabar generalizando como se uma pessoa que torcesse pro Corinthians não pudesse ser criticada pelo trabalho que ela faz. Né?
Mas vou colocar a provocação aqui, a pulguinha. Será que numa hipótese de, vamos supor, chegam três agentes do argumento de Wagner Mancini em um CT de Palmeiras de São Paulo ou de Corinthians aqui, pegam os setoristas, tá? O pessoal que trabalha, nem todos gostam da expressão setoristas, os que trabalham ali no dia a dia, e faz um teste, não é um teste cego, mas dá uma cédula para eles e fala, coloca aqui jogadores titulares do Avaí, do Goianiense e do Vitória. E põe nessa urna aqui para mim, por favor. Depois a gente abre e lê as cédulas. Será que a gente sabe mesmo escalar o Avaí? Será que a gente... Isso, eu acho que essa é uma questão mais importante do que pro time que eles torcem. Até porque aqui em São Paulo vai ser para sempre assim.
Pois é.
Os jornalistas vão ser, provavelmente, metade deles serão corintianos, porque mais ou menos metade da cidade é corintiana.
Não, e daí, por exemplo...
Isso não quer dizer nada.
E acontece na própria transmissão, assim, no Avaí São Paulo ontem, o Juan tocava na bola aí, tá o Juan, que já teve passagem pelo São Paulo.
Exato, claro. E o que o Mancini chama atenção, isso com muita razão, é que, é claro, como você falou, né, Leandro, existe um certo, como que eu nem ia falar menosprezo ao time visitante, principalmente fora do eixo, né, digamos aí, Rio, São Paulo, Sul, BH, Não sei se...
Falta lição de casa, Paulo.
Diria um menosprezo um pouco técnico, talvez. Não sei se dá pra falar isso, mas... Pra um lateral do Vitória, ele tem que comer a bola em Itaquera. Pro cara prestar atenção no lateral do Vitória, né?
Sim.
E o lateral do Corinthians, do Palmeiras, às vezes não precisa comer tanto a bola pra já ser elogiado, né? Mas enfim, é a narrativa que tá colocada. Os grandes clubes são tratados de forma diferente. Não tem como fugir. Vinícius Júnior no Flamengo, Trajano falou, marcou os dois primeiros gols dele. Chegamos no Vasco. Vasco não ganha faz tempo. Demitiu Milton Mendes nessa segunda-feira. Especulações em torno do nome de Zé Ricardo, que acaba de deixar o Flamengo. E no final de semana, um Vasco tem um clássico contra o Fluminense, que pode, por que não, nesse momento que está o Vasco, jogar o Cruz Maltino para a zona de rebaixamento. Muito mal o Vasco e muito vulnerável, né? Tem 34 gols sofridos, tirando o Atlético Goianiense, é a pior defesa. Começou o campeonato até com os bons resultados em São Januário, perdeu, né, o mando no estádio, e agora o Vasco já não venceu nenhuma nas últimas 5.
Pois é, situação muito difícil do Vasco, né? Até no começo do campeonato veio aquela estatística à tona, né? Que o Vasco ele não ficava fora da zona de rebaixamento desde o Campeonato Brasileiro de 2013. Ele conseguiu um certo respiro ao longo do primeiro turno, muito por conta dos jovens, né? do clube. O Vasco apostou em muitos medalhões, né? Para essa sua volta à Série A, mas o segredo estava nas categorias de base, mas a coisa desandou em determinado ponto. Eu acho que foi justamente o clássico com o Flamengo, no qual perdeu em São Januário e depois perdeu o mando, e não conseguiu se encontrar. E acho muito difícil qualquer treinador que vier contornar essa situação. O Vasco está à deriva e hoje completa 119 anos.
Se não se cuidar, favorito a voltar à Série B.
Exato. O Zé não sabia disso, tá? Quando a gente falou com ele de tarde aqui, de noite lá em Sevilha, ele não sabia nem da queda, muito menos do burburinho do nome do Zé Ricardo. Então ele deu uma pincelada aqui que a gente vai ouvir.
É os dois. É fogo na jaca e aparelho. Pelo seguinte, você sabe que hoje é o dia do... Não é dia da fundação do Vasco, é dia do Vasco.
Sim.
É um dia que foi criado pelo ex-governador que está na cadeia aí lá em Bangu. Não sei se está em Bangu, já foi transferido. Que, como Vasco ainda, ele conseguiu instituir na Câmara dos Vereadores o dia do Vasco. E no dia do Vasco, o Milton Mendes, depois dessa derrota para o Bahia, por 3-0, eu acho que a carta já estava marcada. É curioso, né, ver um técnico do Flamengo ir para o Vasco. É um feito raro no futebol, mas acontece. É, Ricardo tem futuro. Quem sabe dá certo lá. O Vasco também confuso, tá perigando, querendo entrar aí na zona do rebaixamento.
E se perigar, entra mesmo, porque nas últimas 4 ou 5 rodadas, eu não vou ter os números científicos aqui, mas tenho a impressão que nas últimas 4 ou 5 rodadas, os times ali entre 13ª e 18ª, 12ª colocação, ganharam mais pontos do que de costume. E isso é um ponto interessante para o campeonato.
Vamos chegar no São Paulo, que em razão da vitória da Chapecoense voltou à zona de rebaixamento. E no final de semana, domingo, tem São Paulo e Palmeiras, clássico Palmeiras e São Paulo, no estádio do Palmeiras, aqui pertinho da gente, pertinho dos estúdios da Central 3. Palmeiras no quarto lugar, São Paulo em 17º. E aí, hein, o São Paulo não consegue vencer duas seguidas, né? E quando você está no lugar que o São Paulo está, faz falta, né? Somar pontos em sequência. Mais uma vez, ganhou, foi visitar o Avaí, não conseguiu vencer o Avaí. 23 pontos, 6 vitórias para o time de São Paulo.
E o São Paulo e o Palmeiras chegam nesse clássico de domingo com uma campanha similar nos últimos 5 jogos, né? Foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O que muda é a ordem. Acho que vai ser um clássico bastante tenso, né, pelo momento das duas equipes. O Leandro pode falar melhor depois do clima ontem no Allianz Parque, por conta da derrota à Chapecoense. Muita cobrança do lado alviverde, mas o tricolor também não está nada tranquilo. Então acho que vai ser um clássico bastante nervoso, decidido em uma bola.
O que eu vi ontem de Palmeiras e Chapecoense foi um protesto depois do apito final e também nada de muito, de muito forte. Eu acho que contundente é a informação que foi o Mauro César Pereira que deu essa informação, né? Que o Alexandre Matos foi ameaçado em, não sei se por telefone, enfim. E isso sim é contundente e grave, mas acho que a pulpo de arquibancada num jogo frio como foi o de ontem não é algo de muito grave, de muito digno de nota. Acho que o Palmeiras ontem, por usar dois meias, Guerra e Moisés, ficou mais lento do que o normal, mas é uma aposta a se fazer. Vamos saber se no clássico o Cuca vai usar isso ou não. O São Paulo, acho que não vai ter segredo, vai ser esse time que a gente tem visto, e o Dorival não está conseguindo proteger a cabeça de área, porque afinal de contas ele não pode prescindir do convocado, né? O Rodrigo Caio está numa fase assustadoramente baixa, né? Ruim, realmente está difícil de assistir. Ontem mais uma vez ele fez uma partida claudicante.
Sim, e não só, né? O Rodrigo Caio, o São Paulo não encontra no sistema defensivo dois laterais confiáveis, né? É muita troca nos flancos. O Edmar ontem foi muito mal, não só pelo pênalti cometido, mas foi mal no apoio, foi mal na cobertura. Enfim, eu acho que vai ser um jogo decidido no erro, no domingo, e o São Paulo vem errando mais do que o Palmeiras.
E como tem jogador bom no Atlético Mineiro, né? Brincadeira, né? A bola passa bem por todo mundo ali, o time não virou, impressionante. Um abraço para Luiz César Leite. Quem mais está ligado aqui? O Giovanni Ramos, o Felipe Ferrari, já citado anteriormente. Quem mais está ligado aqui? Isis Blum, Flávio Correia. Holanda, Felipe Delfino, Ricardo Buihu, o Davi Amaral. O que está mais baixo astral? Campeonato Brasileiro para os anticorintianos ou a situação do Brasil? Boa pergunta, hein?
Seja lá o que for um anticorintiano, né? Eu não sei direito o que é isso.
Ah, acho que ele está querendo dizer só quem não torce para o Corinthians, né?
Então tem anti-Fluminense.
Tem, né? Anti-tudo, mas ninguém está em primeiro, né?
Exato, então não entendi.
Luiz Tiller, parabéns e muita sorte, Trajano. Mandaremos um telegrama para José. O Felipe manda oi. O Moacir, 2 anos atrás o Santos não poupou no Brasileirão e na Copa e perdeu as duas vagas e quase todo mundo criticou. Se poupa, criticam. Se não poupa, criticam. Tem razão também. Quando você escolhe, você tem que acertar. Mas acho que a questão é outra. O Grêmio fez uma vantagem, né, contra o Cruzeiro e tem, né, tá em segundo no Brasileiro, ainda não é a reta final. Acho que são situações diferentes, mas concordo com o apontamento. O Santos, que quis jogar as duas, não chegou voando na final da Copa do Brasil, né? Perdeu a final da Copa do Brasil pro Palmeiras e também perdeu o fôlego no Brasileirão. Tem isso, tem que ver. Acho de fato que os jogadores não estão aguentando tanto de jogo, né? O que pega, pelo menos para mim, é a frustração de ver um campeonato tão enfraquecido.
E em relação ao Grêmio, né, a grande preocupação é na contusão do Jeromel, né, que o Grêmio conseguiu uma vantagem mínima, né, não sofreu gol, que é importante, mas perde o Jeromel para essas rodadas do Campeonato Brasileiro, para o duelo com o Botafogo na Copa Libertadores e para a partida de volta com o Cruzeiro pela Copa do Brasil.
Manda um abraço pro Alencar Camargo. Eu nos EUA. Ou seja, ele tá nos Estados Unidos. Então é eu nos EUA. E o Cleverton, que tá inclusive em Paris, ele manda um abraço de Paris. Diz que o Felipe Melo tá rindo à toa do Cuca. E faz uma pergunta bem pertinente, já que o Trajano tá na Espanha. E os atentados, né? O atentado em Barcelona e também na cidade vizinha. O Zé respondeu, né? O Zé falou sobre isso, ele tá lá na cidade vivendo, tá ali próximo com a repercussão, tá vendo de perto ali como o povo espanhol tá reagindo a tudo isso, a essa semana complicada que foi lá. Vamos ouvir.
Olha, claro que é o grande destaque nos jornais, nos sites, na televisão, E muita gente falando de problemas que poderão acontecer ou não. Tem gente até ali, até uma crônica hoje dizendo que a rodada no campeonato da Liga, a primeira rodada, deveria ter sido suspensa. Antes do jogo em Barcelona teve também homenagens aos feridos, aos mortos, se referindo ao acontecimento. Olha, há uma preocupação enorme aqui na Espanha, com uma preocupação no mundo inteiro, na Europa, mas eu não sinto nas ruas de Sevilha nenhuma ostentação, que a polícia, o exército, a polícia, nos pontos chaves, somente no aeroporto. Aí sim, há uma vigilância maior.
Só fazer a lembrança, né, Paulo, antes de entregar de volta a você, que é quem comanda esta bodega, Steve, que... Antes que alguém fale aqui, né? Pô, tá falando de Barcelona e o Rio de Janeiro, né? Até escreveram. O Rio de Janeiro é que o Zé não tá lá, né? Mas a gente tenta falar com o Zé sobre o que tá acontecendo no Rio de Janeiro na semana que vem, porque tá bem feia a coisa também, a gente sabe disso.
O Elton de Mozarlândia, nosso amigo,
bom
que
dia.
Zico, rei do Maracanã. Não, Mozarlândia é aqui do lado, pô.
Ah, perfeito, não é o Melbourne, né?
Não, é o Mozarlândia.
É Goiás.
Lembrou que o JEP quer proibir torcedores não organizados de levar o papel picado ao Maracanã.
E o Antônio Gonçalves, esbanjando confiança, diz que o Fogão vai ser campeão nas duas.
Que coisa, hein? Copa do Brasil, a gente falou das rodadas do Brasileiro, mas não falou um pouquinho de Copa do Brasil. No fim das contas, o Botafogo perdeu para a Ponte Preta, e do outro lado, o Flamengo venceu o Atlético Goianiense. Já se o Grêmio empatou, o Cruzeiro venceu o Sport por 2-0, usou mais titulares do que o Grêmio e chegou ao sexto lugar o time do Mano Menezes. Primeiro esperar jogos melhores, né? Principalmente Botafogo e Flamengo, foi um jogo bem morno, né? No jogo de ida da Copa do Brasil. E aí, esperanças de que pega fogo a semifinal da Copa do Brasil? Tem sido assim nos últimos anos, né? A Copa do Brasil tem tido jogos muito bons na sua reta final. Flamengo e Botafogo, Cruzeiro e Grêmio, que tal?
Eu acho que o Grêmio classifica contra o Cruzeiro. E
Mano Menezes chutou em 3-1 pro Cruzeiro, claro.
Mano Menezes, claro.
Perguntaram pra ele o jogo quarta-feira. Ele falou: acho que vai ser 3-1.
Tá certo.
Foi boa a resposta.
O Cruzeiro que também ganhou do Sport, né, ontem por 2-0, também jogando com time misto. Aliás, os quatro times semifinalistas priorizaram a Copa do Brasil nessas duas semanas. Mas o duelo carioca, eu vejo um ligeiro favoritismo do Flamengo no jogo de volta no Maracanã, que eu acho que é o que o Flamengo está precisando, né? Está precisando ser empurrado pela sua torcida, o que não vem acontecendo na ilha por uma questão do próprio Flamengo, né? O Flamengo está afastando o seu público do estádio, que era para ser um caldeirão. Está jogando contra o Flamengo, mas eu acho que no Maracanã lotado eu vejo um ligeiro favoritismo pro Flamengo no clássico com o Botafogo.
Ah, o mais curioso desse
tá
jogo.
Tá lá, hein?
Golaço.
Eu falei que é cheio de cara bom, meu.
Gol do Atlético Mineiro, 1-1 no Maracanã,
Valdívia,
diante do Fluminense. A minha curiosidade para Flamengo e Botafogo é.
Robinho e Fred no banco, hein?
No banco, começaram no banco. Tem um contraste aí, né? É o time que está sem treinador, mas vai estar com o Maracanã lotado a seu favor. Ou seja, é o time daquela galera que acredita menos nas questões professorais, táticas, de armação, e vai no abafa, no bafo da torcida, no calor e tudo mais.
E é um clássico do Flamengo, né?
Exato. Contra o time que hoje no Brasil, mesmo com o Corinthians fazendo a campanha que está fazendo, eu acho que é o melhor trabalho do país, que é o do Jair Ventura, um time certinho que vai ter mais uma prova, não precisa mais provar nada, pelo menos pra mim, mas vai ter mais uma prova de fogo, vai pegar o Maracanã com 90% de flamenguistas. Eu acho que esse vai ser de novo, assim como foi o jogo de ida, vai ser o jogo que o meu controle remoto vai parar. Não vou zapear no jogo dos clubes azuis, não. Vou ficar no clássico carioca.
E só acho que o Jair escorregou, né, em relação à declaração sobre o Reinaldo Rueda também. Eu acho que não tem que ter reserva de mercado nenhuma. Os brasileiros que têm que vencer outras fronteiras, né? Acho que é muito cômodo esse discurso.
O André Marques, que é repórter e âncora, não, na Super Rádio Tupi, tuitou aqui há algum tempo que Eurico Miranda deu uma entrevista lá no show do Apolinho e confirmou interesse no Zé Ricardo. A sensação do repórter André Marques é que o Zé Ricardo vai ser o técnico do Vasco.
Eu achei que ele ia fechar com o Apolinho.
Pelo tom da fala ali do Eurico,
você aceitaria hoje,
curioso.
Se o Eurico te liga, Paulo, sim, você não tem... Nunca treinou, pisou no Rio de Janeiro.
Me liga?
Você assume o Vasco?
Correndo.
Eu também.
Eu chego sexta e vou pro pau no final de semana. Vambora, eu acerto esse time aí, meu. Preciso de uma chance, Euricão. Uma chance só. Temos mais... temos as piabas.
Pois é, né?
Vamos ouvir as piabas e aí a gente volta pra gente nos palpites.
Exato, que a gente trocando aquela ideia. Como é que tá tudo bem, Zé? Não tá, né? O cara torce pro Arsenal, pro Ameriquinha, gosta do Belenenses, enfim, vamos ver.
Olha, eu gravei até um vídeo, tá lá no Trajano, dizendo que eu vim de Portugal pra cá, quase que a minha cabeça não dava no ônibus, cabeça inchada. O América empatou com o de Caxias no sábado e praticamente não tem mais chance de subir pra voltar pra Série A. O Arsenal perde fora de casa. E meu time, não é que eu morra de amor, mas eu gosto. Tenho simpatia pelo Belenenses. Tomou uma piaba de 3-0 do Benfica, lá no Estádio da Luz. Ou seja, os meus dois times, Arsenal e América, foram mal. E aquele que eu tenho simpatia em Portugal levou uma piaba. Então fiquei de cabeça inchada. Mas não vou desistir, não. O meu parei podia ser o parei para o América. Mas meus amigos pediram para eu não abandonar o América. Não vou abandonar, então. Mesmo nessa fase difícil e sempre me decepcionando.
Tá aí, não é fácil, hein? Só chapuletada na loteca pessoal do Zé Trajano.
Mas é aquela coisa, né? Belenense contra o Benfica, o torcedor azulino já está preparado para o pior, né? Se vier algo diferente da derrota, o astral muda.
Um abraço para o José Messias, experimentando a nova forma de se ouvir rádio. Em casa, ouço no banheiro e na cozinha. Agora, na madrugada de Londres, num quarto de hotel, eu também tenho horários para fazer as coisas, né?
Sim.
Banho de manhã, rádio. Banho à noite, não. Banho à noite, não. Eu tô com o Zé Messias.
E eu lavo o louço ouvindo podcast.
Lavo o louço ouvindo podcast. Essa é boa também.
Um abraço para o Rodrigo Borges, que diz que a caminhada que ele faz dura exatamente o tempo de um podcast da Central 3.
Anda, hein?
Se ele ouvir o xadrez verbal, ele chega até em Birmingham.
Mas anda. Vamos para os palpites para fechar a contenda. Copa do Brasil, Flamengo e Botafogo na ida 0-0, Leandro e Amin.
1-1.
1-0.
1-0?
Mengão.
Ah, não sei, né?
Não, foi 1-0 ao local.
Ah, tá.
Senão seria 0-1.
Claro. 0-1, então. Cruzeiro e Grêmio no Mineirão.
O Cruzeiro não poupou os jogadores no fim de semana. Vai vencer o Grêmio. 2-0.
2-1.
2-0. Cruzeiro e Botafogo, pra mim, a final. Chapecoense e Corinthians na quarta-feira. O jogo que pulou, porque a Chape viajou.
Ah, vamos pôr uma pimenta, vai. 1-0, Chape.
Eu acho que dá 1-1 e isso quer dizer que o público de São Paulo não vai ver Copa do Brasil, né?
Não, o jogo acho que é 7:30.
É 7:30?
Não encavalaram com a Copa do Brasil, não. Deixa eu checar aqui, já que falamos, mas pelo que lembro, não fizeram isso, não.
Não, 7:30, correto.
7:30, né? 3-0 Corinthians, pra afastar qualquer possibilidade. O time é bom pra caramba. Dois jogos e times que não jogam, então, por esses dias. Palmeiras e São Paulo, na Pompeia.
2-0.
É, 1-1.
0-0. Nossa, aquele 0-0.
Oxe.
Coritiba e Vitória.
0-1.
0-0.
0-3 pro Vitória.
Tá que tá, hein?
Liverpool e Hoffenheim. Champions League, jogo de ida, 2-1 para os Reds.
4-2.
2-0.
1-0 Hoffenheim. Sevilha e Istambul. Basaksehir. Porque Zé Trajano está em Sevilha.
6-0 pro Sevilha. O Istambul, Basaksehir, tem o Márcio Mossoró como meia.
3-0 para os andaluzes.
1-0 para o time de Istambul e completa aí a zica do Trajano. Mais um time que ele vai torcer, infelizmente, vai dar ruim. E o acesso da última divisão do futebol paulista, a quarta divisão, chegou nos seus confrontos que valem o acesso. Quem passar... joga a Série A3 do ano que vem. Ah,
ainda são duas vagas, viu?
Ah, são duas vagas.
São duas vagas,
é. Tem razão. Quem passar segue as semifinais para...
Pra aí sim disputar o acesso.
União Mogi e São José.
0-1. Suado.
Olha, eu vou de São José.
Obrigado.
Por uma questão de... dos times tradicionais voltarem pra Série A3.
Então, 3-0 União Mogi, que eu quero virada épica.
Obrigado.
Na volta.
Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi dois gols de falta no mesmo jogo. Feijão, meia do São José, canhoto, fez dois gols de falta ontem no possante 3-0 pra cima do Itararé.
Do mesmo cara, você diz?
Dois gols do mesmo cara.
Eu só vi uma vez. Marquinhos, lateral esquerdo, fez um em cada ângulo do Veloso no domingo. Terça-feira o Palmeiras contratou. Não virou nada. Oswaldo Cruz e Mantiqueira.
Oswaldo Cruz e Madureira.
Oswaldo Cruz e Mantiqueira.
0-0.
Difícil palpitar. 1-0 pro local.
2-2. Jogo difícil mesmo. Taquaritinga e São Bernardo, Cachorrão, Esporte Clube São Bernardo, tá lá, hein?
Cachorrão chegou com saúde pela reta final que fez, mas vai perder, 2-0.
Taquaritinga, terra do Edmilson, né? 1-0 pro Tricolor.
4-0, Cachorrão. E pra fechar, Mauaense e Osasco, o clássico das margens.
A Grande São Paulo tá de olho nesse
polvorosa.
Jogo.
Vai ser 0-1. Vocês vão rir de mim, mas esse time do Osasco, eu vi dois jogos e gostei.
Eu moro ali do lado de Osasco, então vou torcer pelo time da região. 1-0 também.
Eu tô com o Mauá, então o Mauaense 3-0 praticamente despacha crise em Osasco a semana inteira. Por pouco o jogo de volta é até cancelado. É isso, senhores. O jogo aqui no segundo tempo, Fluminense Atlético Mineiro, 1-1. Na semana que vem... teremos final de Copa do Brasil definida, teremos mais 11 jogos, né, de Campeonato Brasileiro e teremos o último dos programas de Zé Trajano, direto da Zoropa.
Vai voltar tinindo, hein?
Vai voltar tinindo. Para você ouvir o podcast Zé no rádio, assina o feed que ele aparece no teu celular toda noite de segunda-feira. Do contrário, siga acompanhando pelo Facebook, Central 3 ou o Trajano, e se você... quer baixar para ouvir na academia, né, Leandro e a mim? Ou no Muay Thai,
né? Por que não?
Que é brincadeira, né? Você baixa lá em central3.com.br. Valeu, Leandro e a mim.
Valeu.
Valeu, Matias Pinto.
Abraço.
A gente volta na segunda-feira que vem. Tchau.